pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu, sua host épica, e hoje a gente tem uma surpresa, mas eu vou deixar meus amigos épicos se apresentarem primeiro.
Olá, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, eu sou o Shep, narrador de League of Legends pela Riot Games, atualmente de férias, até o MSI, então estou de buenas aqui, mas só que não, porque só porque eu fiquei de férias eu peguei mais um talhão de trabalhos, e eu vou falar de hoje, junto com meus amigos, sobre uma coisa que é ou não é trabalho, eu não sei, só sei que eu já fiz.
Oi, pessoal, eu sou o Leonardo Santos, faço umas vozes aí e chega mais pro lado, Shep, chega mais pro lado, Malu, que tem mais gente pra sentar com a gente hoje.
Nando, por favor, agora você coloca um tamborzinho bem dramático pra gente dar as boas-vindas à nossa nova amiga épica.
Olá, aqui é a Ian Stella. Eu estou falando da Ilha Esmeralda e estou aqui pra conversar com vocês sobre cosplay, sobre quanto que eu já trabalhei com essa jossa, o tempo quanto não trabalhei com essa jossa, quanto eu já fiz, perdi dinheiro mais do que fiz. Mas é uma paixão muito deliciosa e estou aqui pra poder falar disso. Eu trabalho com animação e amo gatos e amo shoujo e precisa de mais gente que ama shoujo nesse podcast. Vocês gostam de muito anime porradinha.
Pior que a gente gosta de shoujo também, só que aí aquilo, né, a Malu está em desvantagem aqui. No final das contas, é um gostando de terror e outro gostando de coisa farofa.
Quero mais glitter neste podcast.
Eu acho que o Shep é o que mais gosta de anime shoujo.
Pois é, eu sou bem shoujeiro.
O problema é que ele confunde. Tem um monte de shonen de romance que ele gosta que ele acha que é shoujo.
É, tem isso.
Aí tem que puxar a orelha dele.
Exato. Mas eu sou bem shoujeiro mesmo. Eu sou muito fã de Love Hina, de Shobits, de um monte de coisa. Tem umas coisas que eu não sei se é shoujo ou se já é a categoria um pouquinho maior, tipo Domestic Girl, Friends, que aí já é um pouco mais... não sei.
É shonen. Mas enfim, ia ser um Epic Jobs, ia ser um Epic Hobbies, e no final das contas a gente só quer conhecer a Iaina pra conversar, porque fiquei sabendo que ela é fã do podcast, então essa é a primeira vez que a gente tem um fã com a gente. Tô muito feliz.
Sou muito!
Pra contextualizar, a Iaina é minha amiga de muitos anos lá de Salvador e ela hoje, como ela falou, ela já trabalha com animação, 3D, etc. Só que ela fez cosplay durante muito tempo, faz ainda, mas durante bastante tempo competiu, né, em algumas ligas importantes aí, ganhou algumas coisinhas também. Então, nada melhor falar do que, acho que começar, do que a gente saber um pouquinho de como começou, né, Iaina, essa sua vontade de fazer cosplay, o porquê fazer cosplay, como é que foi isso aí?
Nossa, esse drama todo começou com 2015. Eu acabei de fazer aniversário de alguns muitos anos de cosplay. Eu estudava, tava no segundo ano colegial, alguma coisa mais ou menos assim. Acabei de entregar a minha idade. E eu descobri, vi um pôster do Annipolitan no meu colégio. E eu já assistia anime já há um tempo. Já acompanhava cosplay, fotos de cosplay em vários lugares. E eu fui assim, olha, um lugar que eu posso fazer cosplay! Amigos, vamos fazer cosplay? Aí catei uma amiga pra poder fazer cosplay comigo. Aí eu descobri que um outro grupo de amigos também, eu já tava arrumando a fazer não cosplay, cospobre, que é um mundo completamente...
Uma modalidade muito boa.
Diferente. Nossa, eles ficaram tão famosos fazendo cospobre. Eles ficaram, tipo, os cospobres deles viraram aqueles gifzinhos que todo mundo distribuía na internet, que não tinha meme ainda naquela época.
Sim.
Mas você botava cospobre, assim, aparecia tipo 5 deles, assim, no Google. Eu queria muito fazer, porque eu já tinha visto há muito tempo e eu... Na raça, eu cheguei assim pra costureira daquela do bairrozinho, que fazia a bainha da calça do colégio. E fiz pra ela, moça, você me conhece? Eu sei que sua ideia é muito louca, mas você faz isso daqui pra mim? Entreguei pra ela a imagem de Vandita do Vandred. Ela olhou pra minha cara e fez, o que é isso, menina? Quero fazer a roupa igual dessa moça aqui, você me ajuda? E em uma semana eu fiz o meu primeiro cosplay. E depois eu não parei mais. E depois viraram 2 cosplays por ano, 3 cosplays por ano, 4 cosplays por ano, e competição, e palco, e viagem, e só foi aumentando. É uma cachaça que você começa e não larga mais.
Você comentou antes que você tinha dado uma parada com cosplay, foi por causa da sua mudança, do seu trabalho. Queria também pontuar que é a nossa primeira correspondente internacional.
É verdade.
E aí, eu moro em Dublin.
Estou em Dublin, na Irlanda. E eu achei que mudar para um outro país ia facilitar, ia ser muito mais sensacional, assim, fazer cosplay. Porque eu sempre vejo aqueles cosplays da Europa, dos Estados Unidos, com aqueles tecidos lindos, aquelas quantidades de brocado, aqueles tecidos de época que a gente não encontra no Brasil, aqueles tecidos mais trabalhados, grossos, e que é muito difícil encontrar aí, ou é muito caro. E encontrar material que são realmente não tem no Brasil, que você tem que importar, tipo Orbla, Wonderflex, Os Shapes, são vários materiais que você tem que pagar uma fortuna pra conseguir no Brasil. E eu, tipo, super empolgada, tipo, vou viajar, mudar de país, pro meu... Vou level up! E a realidade bateu na minha cara, assim, com força. Porque o pessoal não sabe com a vida boa que tem no Brasil, que nós somos terceiro mundo e produtores de muitos materiais que são exportados. Então, quando você está do lado de fora e você precisa comprar esses materiais, você tem que pagar o dobro, o triplo. Quíntuplo.
Nossa.
E morando numa ilha, que é a Irlanda, tudo é importado. Então, quando minha mãe vem me visitar, eu peço pra ela trazer EVA na mala pra mim.
Não é possível, EVA?
Eu peço pra minha mãe me trazer metros de EVA, porque aqui é dificílimo encontrar EVA bom pra cosplay, e quando você acha, é caríssimo. Você tem que pedir pelo correio, e EVA é grande, tem que vir vindo um rolo, aí o shipping é caro, porque mesmo que não seja pesado, é grande. Cosplay é um hobby extremamente caro fazer no exterior. Extremamente caro. Você tem acesso aos tecidos lindos, você tem acesso a materiais incríveis, mas você paga o preço por isso. E eu sinto muito, muita falta dos meus passeios na 25 de março, na Avenida 7, em Salvador, que você pagava 5, 6, 10 reais no metro de tecido, que aqui eu tenho que pagar 15, 30 euros.
Ai. Caraca.
Ok, é uma boa justificativa pra não fazer mais cosplay.
Nossa, eu nunca mais nem olharia pra um cosplay.
Amigo, aqui em Dublin tem muita produção de filme. Tem o pessoal, eu já filmo Game of Thrones aqui, já filmo Vikings aqui, vários propagandas, coisas de época que o pessoal faz aqui na área. E aqui tem umas lojas de tecido foda. Tem umas lojas de tecido assim que são maravilhosas, assim, uns tecidos lindos, 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 mas é tipo 30 euros pra cima o metro do tecido. E quando você quer fazer um vestido de princesa, que você vai querer o quê? 15 metros de tecido? 20 metros de tecido? Então o dinheiro some rápido. Sabe aquelas lojinhas de pedraria que você compra os pedraria de quilo?
Aqui no Brasil isso é bem comum.
Aqui não existe. Não existe. A melhor forma de comprar pedrarias aqui é pedir da China pela AliExpress. Então, virou um hobby tão caro de fazer. Eu sei que em alguns países é um pouco mais barato. Tipo, a Espanha, Portugal, eles têm acesso um pouquinho mais de material com mais facilidade. Em especial, a Irlanda é muito difícil, porque realmente tudo aqui é importado. Já aconteceu de eu pagar a passagem pra ir na Alemanha comprar tecido e voltar. Saiu mais barato do que eu comprar o tecido aqui.
Caralho. Fazer uma viagem internacional e voltar é de... Nossa, mais de boas.
Sim.
O cosplay que você ganhou foi... O campeonato foi da Bellatrix, não foi?
Foi. O Y1CC no Brasil eu ganhei com a Bellatrix. Eu ganhei da Lola com cosplay foda, 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 assim, tipo, histórico. Recebi muito hate por isso, porque as pessoas não entendem como o concurso funciona, mas eu ganhei e eu fiquei muito orgulhosa. Não só de ter ganho, mas de ter ganho de uma pessoa que tava com um cosplay tão estonteante. Entendeu? Mas eu tenho muito orgulho desse cosplay, do cosplay da Bellatrix. É um dos meus xodós, assim, de amar cada pedacinho que eu fiz. E o trabalho de palco, eu fiquei extremamente feliz. Eu tinha um amigo que é ator, que fazia o Ambu de Elite. Ele coordenava, ele direcionava, ele escrevia o Ambu de Elite. Não sei se vocês conheciam, era um kit de cosplay muito famoso em Salvador. Quando eu fiz a Bellatrix, eu já era um pouco amiga dele. Ele ia lá na minha casa e ensaiava comigo. Era tipo, cada grito, cada tom de voz, cada passo era de novo, de novo, de novo, de novo, até sair certo. Fiz ao vivo, fiz na raça, com a mão suando. Gente, eu faço cosplay, eu amo o palco e eu tremo, eu suo que nem uma bica antes de entrar no palco.
Não, é interessante, porque assim, você teve todo o trabalho de fazer, e eu vi a foto, ficou perfeito, assim. Ficou uma coisa fina, né, sabe? Não é uma roupa de anime que, claro, que é difícil de fazer. Mas tem cortes, né, que são, sei lá, uma capa simples toda vermelha. Você fez de um filme hollywoodiano. Então, tem muitos detalhes, né? É muito difícil de chegar nisso. E ainda tem realmente a parte de atuação, que até onde eu sei, você não é atriz, né?
Não, não sou atriz. Só tenho cara de pau mesmo.
Eu queria abrir só um parênteses importante, porque a gente jogou um monte de palavras. E eu acho que é importante a gente esclarecer elas. Então, pra você que chegou até aqui, já deu o quê? 10 minutos e tá perdido?
Não, tipo, o que é que eles estão falando?
Cosplay nada mais é do que uma junção das palavras costume, que é fantasia em inglês, e play, que é atuar, brincar, jogar e etc. Então, é brincar de se fantasiar ou fazer isso profissionalmente, pra ganhar competições e tudo mais, que é o que a Yaina já fez, já ganhou e vai contar pra gente daqui a pouco. Então, o que que é isso? Ela fala de tecido, fala de pedrarias, é porque ela faz as roupas e interpreta personagens que ela gosta. E aí pode ser de anime, de jogo, de mangá, de filme, de qualquer coisa que a sua imaginação mandar. E aí você compete. O que foi falado do YCC é a Yamato Cosplay Cup, que é uma Copa Brasileira de Cosplay. E aí a gente vai ver mais pra frente WCS, que é World Cosplay Summit, que é um evento internacional.
YCC também tem a internacional, né? YCC, não sei se tem mais, se ainda tem, mas até um tempo atrás existia a fase internacional. internacional do YCC. Eu tô viajando.
Não, qual é? Tem YCCI.
É, então tem. Eu não sei se ainda existe, mas eu lembro que tinha essa YCC. E você, da Demon Slayer, que você foi pro internacional?
Demon Hunter.
Demon Hunter, isso.
Do Diablo, exato.
E aí você ficou em terceiro, não foi isso?
Foi, eu peguei em terceiro lugar internacional. Esse foi o cosplay que eu comecei a descobrir o quão caro de fazer o cosplay fora, porque eu tava morando no Canadá na época, eu tava estudando lá. Eu fiz cosplay lá e trouxe pro Brasil. Foi ali que eu comecei a ver o quão ruim era o perrengue de fazer cosplay fora.
É, porque tem um mercado, assim, que é... Assim, o mercado do cosplay, ele... A Maludo falou, a pessoa faz o cosplay, mas a pessoa pode fazer o cosplay, que aí, além de ser cosplay, ela é cosmaker. É a pessoa que faz cosplay pra ela ou pra vender, ou, como muitas pessoas fazem, elas encomendam os cosplays ou com outros cosplayers, ou com outros cosmakers.
Ou compra até em loja.
Ou compra em loja, exatamente, ou manda fazer, manda costurar com a sua costureira, o seu costureiro de sua cidade. Eu mesmo fiz, quando eu fazia cosplay, foi com o costureiro da cidade. Eu cheguei, ó, com a foto do Kakashi, com a foto do Asuma, falei, quero essa jaqueta aqui, o tecido vai ser esse, tá aqui todos os pinzinhos, você precisa colocar, se vira. Aí passava um tempo, a pessoa entregava, você dizia, não, tá certo, se não, tá errado, se tá certo, se não, tá errado. Ia aos pouquinhos ali achando, e normalmente essa pessoa que fazia já virava referência, né, pra outras pessoas, porque aquela pessoa já tava se ligando no que era, aí essa costureira ou costureiro já virava referência na cidade, que os seus amigos também iam fazer lá. Algumas pessoas se especializavam e começavam a fazer. Hoje em dia, não sei se você ainda tá fazendo, mas eu lembro que nas últimas vezes, quando as meninas estavam juntas, vocês estavam lá, vocês estavam fazendo grande parte das coisas do cosplay.
É, eu tinha uma costureira na minha cidade, no meu bairro, que fazia os cosplays pra mim há muitos anos, mas eu sou uma fashionista frustrada. A primeira profissão que eu quis fazer na vida foi fashion, foi moda. E eu não ia fazer isso em Salvador, porque eu sabia que ia morrer de fome. Não tinha nenhum curso, nem nenhum mercado em Salvador. É, então, eu pedi pra essa costureira, que era do meu bairro, enchi o saco dela durante anos e anos e anos, pra ela me ensinar a costurar. Então, como eu fiquei muito amiga dela, depois de um tempo ela fez tá, eu não vou te ensinar a costurar. Quando for fazer sua roupa, você vem pra cá e fica olhando, me ajudando a fazer. Então, toda vez que ela ia fazer um cosplay meu, eu ia lá no final de semana, ficava lá 5, 6 horas olhando ela fazer. De vez em quando ela me dava um pedacinho pra costurar, ou me dava um pedacinho pra cortar. E assim, eu fui aprendendo a fazer os meus próprios cosplays e hoje eu costuro o quanto dá. Claro que não fica do mesmo jeito que nem o dela, mas é uma roupa que eu vou usar todo dia. Eu sei fazer o suficiente pra ela não desmontar.
É engraçado que eu ia te perguntar exatamente como que você passou a construir os seus cosplays, né? Porque você realmente, você falou que você mandava fazer, né? Então você realmente, você seguiu um trajeto aí de um personagem de shonen, né? Que vai buscar o mestre e chega lá, não, me ensina, cara. Não vou ensinar nada, sai daqui.
Exatamente. E foi andando assim, eu peguei no pé dela muito. E eu acho que ela só aceitou porque ela me conhecia já desde criança. A minha mãe já ajudava, já ia fazer serviço com ela desde quando eu era criança. Então ela fez minhas fantasias de colégio, ela fez minhas fantasias de jardim, entendeu? Então eu já tinha uma proximidade assim, uma amizade, chegar no bairro, dar um bom dia, essas coisas. Então quando eu comecei a perturbar, eu levei tipo bem uns 3 ou 4 anos pedindo pra ela. Toda vez que eu ia lá, você me ensina até ela aceitar. Isso veio culminar também a ajudar quando eu me mudei, né? Porque é outra coisa que influenciou muito eu ter que dar um tempo e fazer o cosplay em relação a preço, é que no exterior você pagar um costureiro é estupidamente caro. Costureiro é só, sim, pra roupa de casamento, pra roupa formal, pra coisas muito refinadas, porque não é uma profissão que você paga pra poder fazer a bainha da calça toda semana, entendeu? Uhum. Então foi outra forma, tipo, olha, tô mudando, quero fazer cosplay fora, e então eu tenho que aprender a costurar. E quando eu vim pros eventos de fora, eu reparei muito que tem um jump, como é que eu digo? Um pulo de level do pessoal que tá começando pro pessoal mais experiente, muito grande, porque a galera tá começando, você vê muito falha de costura, de corte, vê que muita gente usa duct tape, cola quente, e cosplay a camisa toda colada, e os botão tá tudo preso errado. Então, tipo, como não tem costureira, quem quer começar a fazer cosplay, começa na raça, pegue sua maquininha de costura, compre seu pattern, né? O formato das roupas pra cortar e vai com fé.
E você chegou aí em muitos eventos no exterior? Há quanto tempo você mora no exterior?
Eu moro na Irlanda há 6 anos e eu morei um ano e meio no Canadá. Eu fui pra eventos no Canadá, nos Estados Unidos, fui pra eventos em Londres já e os eventos aqui da Irlanda. Ah, eu fui também pra Gamescom na Alemanha. que é o maior evento de games da Europa. Gente, aquele negócio surreal.
Chique.
Gamescom é foda. Quero muito ir um dia na Gamescom.
É surreal. São 12 galpões de evento.
É maior que a E3, né?
É estupidamente grande. Eu passei 5 horas naquele evento e eu não andei o evento todo. Eu perdi. Caramba. Galpão. Teve galpão que eu não consegui ver. E parece tipo um evento show, assim, tipo a CCXP, só que só com game. É tipo pavilhão da Nintendo, pavilhão da PlayStation. Ele tem um pavilhão todo pra Blizzard. E cosplay da Blizzard subindo e descendo, assim. Só aqueles trambolhos gigantes que para corredor, andando pra um lado e pro outro. E quando os trambolhos é muito grande e brilha muito, que todo mundo adora um cosplay que pisca, né? Todo mundo anda num cosplay que pisca. Então, quando tá aquela alegoria de escola de samba ali, ainda faz aquele círculo de gente, de fotógrafo, assim, um fuzuê em volta, tirando foto. Mas tem a Ubisoft tem, tipo, um palco que fica todo mundo jogando Just Dance no palco. Várias bonecos e réplicas pelos corredores. Muitos lugares pra jogar. Gente com cadeirinha no evento pra poder ficar nas filas, pra poder testar os jogos novos que vão sair. Então, é bem interessante. Agora, é um evento pra você ir e ficar o dia todo ali. 2-3 dias pra poder conseguir ver tudo.
Eu não entendo essa galera que fica em fila pra testar jogo, mas tudo bem, né? Quem sou eu?
Também não.
Sem sentido. Pra mim não tem nenhum sentido isso. Mas, Felisa. Uma coisa que você falou aqui, quando você começou a fazer cosplay, você, tipo, vou chamar a galera pra fazer. Porque isso, começar no mundo do cosplay, pode ser meio estranho, né? Porque, assim, quando eu comecei, foi meio estranho. Porque, assim, eu também comecei, pra quem já ouviu aqui o episódio, que me acompanha em outras mídias, etc. Eu também comecei no Anipolitan, no mesmo evento que a Ina falou. Comecei um ano antes dela, né? E quando eu comecei no evento, eu não conhecia ninguém do evento. Hoje em dia, todo mundo são os meus melhores amigos lá, coisa e tal. Mas na época, não tinha essa amizade. Eu fui pra evento de anime sem conhecer ninguém. Então, assim, o quão importante é a existência de um grupo pro cosplayer ou pra você ir pra esse tipo de evento, porque querendo ou não, você tá entrando num mundo completamente novo e que é considerado por muitas pessoas um mundo maluco, tá ligado?
É, isso é. Eu acho que vai fazer toda a diferença com quem você tá indo pro evento.
Eu fui sozinho, assim, na minha vez, eu fui sozinho. Eu fui, tipo, meti um cosplay e eu não conhecia ninguém no Anipolitan. Eu fui, tá ligado?
Você não conhecia ninguém? Se você tá usando um cosplay, alguém vai começar a conversar com você.
Sim,
isso não faz
sim.
diferença. Alguém vai te parar no corredor pra dizer que amou seu cosplay, ou que não, ou que quer tirar uma foto, ou perguntar, você tá vestido de não sei quem? Pô, adoro esse anime, começa a conversar sobre anime, ou vão começar a chamar você pelo nome do personagem, você resolve. Então, você tá andando com cosplay, você consegue fazer amigos, desde que você não seja tímido. Mas quem tá com cosplay não pode ser tímido. Vai sim. te tirar obrigatoriamente da timidez. Mas é até uma forçação meio boa, assim, porque as pessoas vêm pela identificação, entendeu? Vêm porque a outra pessoa viu em você algo que ela também gosta, então puxa um assunto. Se você tá numa fila de cosplay no evento, você vai conversar com quem tá na frente, ou vai, pô, velho, que lindo que você fez aqui, como foi que você fez essa parte, como foi que você construiu essa arma, como foi que você construiu essa parte do cosplay. E assim você faz um amigo, dois amigos, três amigos. No próximo evento você encontra a mesma pessoa na fila. Aí depois, na fila de comprar ingresso, você vai encontrar o amigo do ano passado. Quanto mais eventos você vai, mais você conhece gente, mais amigos você tem. E vai chegar um dia que você vai entrar no evento já, tipo, falando com alguém a cada 10 metros. E dando oi pra todo mundo. E vira uma grande comunidade. E é uma delícia. Eu sinto muita falta da comunidade brasileira. Tinha muita treta? Tinha muita treta. Mas eu vou dizer que até da treta eu sinto falta.
Sério?
Nossa, eu adoro. Eu sou uma pessoa muito sádica. Eu adoro assistir as tretas dos outros. Eu vou ficar olhando o circo pegar fogo. Não minto. Eu vou parar no meu cantinho, pegar minha pipoquinha e ficar assistindo. Porque é um ambiente que rola muito ego, entendeu? É um ambiente de exposição. É um ambiente de gente que quer fazer melhor que o outro. Ou quer aparecer mais do que o outro. Então, consequentemente, vai ter treta. A questão toda é se você vai querer se meter na treta ou se você não vai entrar na treta. As tretas que eu acabei entrando foi por livre e espontânea pressão. Foi porque me tacaram no meio da treta. Mas até quando me jogaram no meio da treta, eu peguei uma pipoquinha e falei assim, ih, gente, sério mesmo? Não vou brigar por isso, não. Vocês se matem.
Mas no geral, assim, eu acho que o fazer cosplay, né, o ato de fazer cosplay, ele já é uma quebra de gelo, né? Às vezes, sei lá, uma pessoa que, não tem muitos amigos, mas, pô, me marra em anime, sempre quis ir num evento. Hoje não tá tendo, né, mas vai voltar. Mas eu acho que sempre foi uma boa opção, né, da pessoa fazer o cosplay, como o chefe falou, faz sozinho mesmo. Não precisa chamar, de repente você tem uns amigos que falam, não tô muito afim de ir ou de fazer cosplay. Ah, vou fazer e faz.
Faz sozinho e vai.
É, porque vão falar com você, vão gostar, vão querer falar com você. E você vai realmente, como você disse, né? Vai aprendendo técnicas diferentes.
Eu, muitos dos eventos, se forem eventos fora de Salvador, eu fui sozinha. Todos eles eu comecei indo sozinha. Eu não conhecia ninguém. Uma das coisas que eu gosto mais do cosplay é que eu fiz amigos do Brasil inteiro. Se eu viajar pra qualquer capital do Brasil, eu tenho amigos. Maneiro. E eu só tenho isso por causa do cosplay, por causa das competições que eu participei e por causa das conversas de fila de concurso, por causa das conversas de corredor. E eu senti isso até acontecer um pouquinho na Europa. Infelizmente, eu não fui pra tantos eventos suficientes pra poder construir isso tão forte do lado de cá. Mas até hoje, eu tava procurando coisa em relação à minha profissão. Outro dia, eu tava estudando coisa pra, em relação ao meu trabalho. E eu vi no LinkedIn que um amigo meu, que era do cosplay, apareceu na minha timeline com a certificação. Aí eu peguei mandei mensagem pra ele. Pô, velho, falo com você há uns 10 anos, mas eu vi que você tirou essa certificação. Me explica como foi que você tirou essa certificação. E, tipo, me ligou. A gente conversou por horas, assim. E foi uma pessoa que tava comigo em 5, 6 competições que eu participei, se não mais.
Esse mundo do cosplay, ele liga muito a galera. Porque, assim, eu sei muito disso da Yaina, porque a gente é amigo há muito tempo. E, basicamente, círculos que ela frequentou, eu frequentei. E, assim, hoje a gente tem um grupo de amigos muito grande. E esse grupo de amigos, ele tá espalhado pelo Brasil e por fora do Brasil. E, basicamente, o que uniu grande parte desse grupo durante um tempo foi cosplay, tá ligado? Então, tem a galera do Rio de Janeiro, tem a galera aqui em São Paulo, tem uma galera em Salvador, tem uma galera no Recife, tem uma galera em Crato,
Curitiba,
Alagoas, eu não, nem lembro de onde é o Alama, tem uma galera espalhada pelo Brasil inteiro que se fala por causa do cosplay, tá ligado? E que eu vejo basicamente o pessoal hoje, agora não por causa da pandemia, mas tirando o fim do ano quando eu resolvo ir passar em Salvador, porque às vezes eu não passo, mas a gente sempre se reunia na CCXP, porque o grupo se reunia pra fazer um cosplay aqui, eu ia ver as meninas estavam indo fazendo cosplay, mas todo mundo que vinha, tipo, a Alice em Curitiba, a Nini e Priscila no Rio de Janeiro, aí a Polly no Crato, e aí pessoal, Rainha em Salvador, Ariana, e aí ainda da puta que pariu. Vai todo mundo e chega aqui e a galera se reúne por causa do cosplay, tá ligado?
Teve um ano que eu movi meu cronograma todo pra poder ir no Brasil visitar minha família, pra conseguir bater com a XCXP, porque eu sabia que ia ser o único lugar que eu ia conseguir ver todo mundo junto.
Exato.
Porque senão eu ia ter que ficar catando um aqui, um ali, visitando um em cada... E não tem como eu viajar o Brasil todo pra ver todos os meus amigos. Mas eu sabia que naquele final de semana em São Paulo ia estar todo mundo lá, eu ia poder ver todo mundo. E eu movo mundos e fundos pra fazer isso. Fiz isso muitos anos com a Anime Friends. Eu fazia... Tripa coração, eu não sei nem se o povo ainda existe, usa essa expressão ainda, é muito velha.
Eu uso.
Pra poder conseguir ir pra São Paulo no final de semana do Anime Friends, que eu sabia que ia descer todo mundo do Brasil pro Anime Friends, eu podia ver meus amigos em tudo com a Tarisquina. Aí depois do Anime, não era só no Anime Friends, aí depois ia todo mundo comer depois do evento, ou ia pro almoço no dia seguinte, todo mundo junto, ou do evento mesmo, saía todo mundo e ia comer uma pizza depois, ia pra competição, todo mundo se matava, todo mundo descansado, acabado, com a maquiagem cagada, todo mundo carregando seus trambolinhos, comeu uma pizza. E assim ia. Sinto muito falta.
Vai voltar. Vai, Deus vai voltar, porque eu não aguento mais ficar sem evento, meu Deus do céu.
Eu não aguento mais ficar em casa. A gente tá em lockdown aqui desde dezembro, eu já tô louca.
Ah, eu nem sei o que é sair de casa.
Pra ficar na vibe boa de eventos, eu queria dicas pra começar no cosplay. Eu fiz durante um tempo, então eu estou aceitando assim, umas dicas pra voltar. Já que o Brasil é mais tranquilo, mais barato, lance-nos toda a sua sabedoria, por favor.
Primeiros passos pra você começar a fazer cosplay.
Já me perguntaram isso antes e minha recomendação é, acho que nunca mudou, é faça um personagem que você ame. Você tem que começar por um personagem que você ame, que você vai se olhar no espelho assim e fazer, caraca, velho, tô igualzinho, entendeu? Ou vai ficar fazendo pose, aí vai se empolgar pra correr do mesmo jeito, vai usar as expressões, vai querer fazer as poses igualzinha da imagem, porque trazer o personagem à vida não é só vestir ele, é você querer se divertir agindo como aquele personagem por um tempo. Nada de ser o Deadpool e começar a querer passar a mão na bunda das meninas, viu, gente? Isso é babaquice, ok? Mas querer entrar no personagem, viver um pouco daquela fantasia por um dia é o que faz o cosplay ser tão divertido. E eu falo isso porque às vezes que eu fiz, já fiz cosplay só por causa que eu achei a arte bonita. Já fiz alguns personagens só porque eu achei o design bonito, ou porque eu sou meio louca por construção, de querer construir uns trambolho grande, complicado. Então de vez em quando eu escolho uns personagens só por Deus que eu quero fazer. Não, eu consigo fazer isso. parece impossível. O designer quis ferrar com minha vida, mas eu vou conseguir construir isso, entendeu? Já aconteceu várias vezes. E eu fico satisfeita de construir, né? De conseguir construir aquela peça impossível, mas vestir não é tão mágico assim. Então, se você quer começar a fazer o cosplay, pegue um personagem que você ama, do seu anime favorito, do seu anime de infância, ou de que você tem alguma memória boa em relação àquele anime, e comece por ele. Eu descobri depois que um ano que minha cachaça é vilão. Eu amo fazer vilão. Eu fazer menininha boazinha, princesa, feliz pra mim, eu fico super entediada. Eu gosto de fazer os personagens fortes, malvados, entendeu? Que sobe. É a Bellatrix. A Bellatrix pra mim foi um sonho de consumo no palco, entendeu? Dar louca e gritar e puxar e criar briga, intriga e trazer aquela energia que vira e sacudir a mão. E é o que usa minha energia assim pra poder ficar feliz durante o dia. Tem gente que gosta de fazer cross. Faça cross. Faça um personagem menina. Você sempre quis fazer duas. Faça. Você quer ser uma menina mágica? Quer ser aquela menina mais bonita? Você quer ser aquela personagem super sensual? Você quer ser o personagem Brutamonte? Então, ache aquele que vai te dar empatia. Porque muitas vezes também, no meio do projeto, você vai encher o saco. Os projetos vão ser longos de vez em quando. E você tem que ter um gás pra te levar até o final do projeto. E o gás é: eu quero ser aquele personagem no evento. E assim você vai.
E que seja confortável também, né? Porque às vezes a pessoa pode botar uma coisa que é maneira, mas é muito desconfortável. E não consegue curtir.
Aí,
né?
Eu discordo de você, que pra mim ser desconfortável é premissa de cosplay.
Sério?
Eu ia falar a mesma coisa. Cosplay que é cosplay, meu amigo. Não tem essa, cara. Sofre, sua.
Não.
Passa o evento inteiro cego, mas o negócio é o cosplay tá top.
Quer ser cosplay? Tem que se fuder. Cosplay que é cosplay, assim, vai estar ou o sapato apertado, ou a peruca tá apertando, ou a maquiagem tá escorrendo, ou vai ter a cola quente que acabou grudando na tua pele. Até que bonde grudou seus dedos. Amigo, não existe. Existe cosplay confortável? Existe. Mas,
existe.
Mas né, cosplay desconfortável é parte da vida. Você quer ser cosplayer, você vai pegar uns cosplay bem desconfortável no seu caminho.
É, não, quase todos.
É, agora que você falou, realmente faz sentido, porque eu nunca fiz cosplay, de fato, cosplay. Mas eu tinha um canal no YouTube que eu não aparecia, eu só usava uma máscara. E a máscara era um capacetão grande, né? E eu uso óculos, né? Então eu não podia usar óculos. Aí o que eu fiz? Eu fui pro evento, o CCXP. Acho que foi o primeiro CCXP. Eu fui.
Você foi cego?
Não. Se eu fosse cego, não dava. Eu botei o meu óculos escuro por baixo do capacete.
Nossa.
Então assim, ficou bizarro. Ficou assustador.
Nossa senhora.
Mas eu consegui ver. E tava desconfortável, mas tava maneiro. Porque tinha gente que me reconhecia, falava comigo. Tinha gente que nem sabia o que era, mas pedia pra tirar foto. E era maneiro, realmente. E eu suando pra caramba. E realmente era bom.
Agora você pegou espírito. Porque quando eu tô com a armadura de 5 quilos, que tá me assando embaixo do braço, tá pesando as minhas costas, meu pé tá apertando, eu não penso na dor. Eu só penso no velho, tá foda pra caralho, as fotos vão ficar muito boa, velho.
É porque aquilo, tá ligado? Se você for pensar, roupa de cosplay, roupa de qualquer universo que você tá imitando, não digo nem só de anime, mas são roupas que não são possíveis na realidade, tá ligado? Então elas vão ser necessariamente muito desconfortáveis. É muito difícil você ter uma roupa legal. Não, essa roupa aqui é super ergonômica. Não, a roupa não... Se você olhar, essa roupa não tem estrutura física pra ficar de pé. Aí você vai lá e tem que colar uma parte da roupa no seu corpo. Não, você não vai colar no tecido, você vai colar no seu corpo. Você vai pegar a cola, passar na sua pele, botar o treco pra o negócio não cair. Então assim, cosplay é sofrimento. Sabe? Cosplay muito...
Todas elas desafiam a física.
Exatamente.
Seu próprio cosplay de Demon Hunter, do Diablo, eu acho que deve ser nesse padrão.
Nossa,
né?
Ele é muito desconfortável aquele cosplay, você não tem noção.
Esse você ganhou também, né?
Armadura, é sempre assim.
Armadura normalmente são muito desconfortáveis. Ela, aquela Demon Hunter, a peça maior que tem em cima de um dos ombros, ela era presa no peitoral e o peitoral ficava pendendo pra um lado, que aquela peça de ombro é muito pesada. Então ela ficava machucando o outro lado. Tem dois prazeres: você colocar, que você vai olhar assim, vai ficar lindo, você fica super feliz quando você coloca, e a hora que você tira. Nossa, a sensação de tirar assim. E quando você, mulher, que você tá usando tipo meia calça, aí vem a cinta pra poder apertar, aí depois tem o corsete. Quando você vai tirando cada camada, é uma sensação de liberdade, o vento batendo na sua pele. Uma sensação sensação boa.
Agora, uma dúvida que eu tenho, e talvez bastante gente que quer fazer cosplay ou faz cosplay pode ter, é armazenamento. Como vocês fazem pra armazenar? Por exemplo, se eu tivesse essa sua armadura de Demon Hunter, eu não sei onde colocaria na minha casa.
Compre uma casa. Essa é a solução que eu tenho pra você pra armazenamento. Compre uma casa.
Ou desapega, né? Ou aprende a desapegar.
Exato, porque eu guardei meus cosplays por muitos anos, até que eu enchi o meu guarda-roupa e o guarda-roupa do meu pai. Meu pai perdeu o guarda-roupa dele. Eu fazia por volta de 4 cosplays por ano, na época. Eu fiz, se eu quiser fazer mais cosplay, eu tenho que desfazer dos anteriores. Aí eu comecei a vender alguns, fiquei só com os que eu era mais apegada. E hoje em dia, morando no exterior, os apartamentos não tenho mais o conforto da casa de mamãe pra poder tocar as coisas. Então, eu faço um cosplay e eu dou fim no cosplay. Eu faço cosplay e dá fim no cosplay.
Mas dá fim como? Vende?
Eu dou pra amigos, eu vendo. Sendo bem sincera pra você, de vez em quando eu jogo fora, porque eu não tenho pra quem dar, porque eu faço cosplay pro meu corpo, entendeu? Pro meu tamanho. E alguns deles, só eu sei como montar. Ou se eu for dar pra alguém, ou vender pra alguém, eu vou ter que mandar com manual de instrução como colocar o cosplay, entendeu? Então, já cheguei a caso de eu jogar o cosplay fora, com o coração partido. Mas eu fiz o cosplay, ajudei um amigo e uma amiga a fazer o cosplay do Aquaman da Mera. Nossa, ficou lindo demais. Lindo demais, lindo demais. E o dia que eu tive que jogar aquele tridente no lixo, foi assim...
Coração
porque
partido.
Porque eu e meu amigo morávamos juntos, e na hora que a gente foi mudar, gente, eu tive que levar esse tridente pra quê? Aí a gente partiu ele no meio, quebrou, torceu, jogou no lixão. Tipo, pai, adeus. E assim, você quer fazer mais cosplay, tem que se desfazer dos anteriores. Dá, vende. Hoje mesmo já mandei uma mensagem pra uma amiga, fiz, olha, tô me desfazendo da minha Moxie, você quer? Ela fez, quero, quanto? Eu fiz, eu não consigo te vender minha Moxie por nenhum dinheiro do mundo. Eu tô te mandando com o meu amor, sabendo que você vai cuidar dela.
Nossa, esse cosplay você usou e fez bastante sucesso. A Moxie é de um jogo, né, pra quem não sabe, então...
Borderlands.
E é um personagem que, assim, aí ficou bem icônico, tem muito cosplay da Moxie. E o seu ficou bem famoso.
Amigo, ela é peitos de fora e só usando calcinha. Como assim não ficar famoso?
É isso, é isso.
Peitos vende.
Tem algum cosplay que você não teria coragem, assim, de desapegar? Ou que você guarda até hoje, porque realmente não vai dar pra desfazer?
Velho, eu tenho o primeiro cosplay que eu ganhei uma competição na minha vida, ainda tá guardado até hoje, que é o Beetlejuice.
Beetlejuice, pois é, verdade.
E é do desenho, né?
Eu fiz a versão do desenho. Valeu. E eu assisto aquela apresentação que eu ganhei, a primeira competição da minha vida, que me deu uma viagem pro Japão. Foi uma das coisas mais sensacionais que eu já tive na vida. Tá guardadinho no meu guarda-roupa, e eu quero trazer ele pra cá, que eu tô pensando em refazer ele, em dar uma repaginada. Nada, a versão 2.0 nele. Eu ainda tenho esse cosplay e eu tenho a Bellatrix. Eu também não vou conseguir vender a Bellatrix. E eu só tô me desfazendo da Moxie porque eu já usei ela tanto, mas tanto, que eu falei, não, eu já não aguento mais montar ela. Eu já fiz 3 photoshoots já com essa Moxie. Então eu fiz, olha, tá na hora de você ir. Daqui a uns anos eu faço uma outra versão da Moxie. Que eu tenho a Moxie tapada na minha perna. Então ela não vai embora.
Mas cumpriu a missão, então vai descansar agora, jovem aprendiz.
Exatamente.
E do outro lado, tem algum cosplay que você fez uma vez e você não quer mais ver nem pintado de ouro, assim, que você odiou o processo, foi muito doloroso, qualquer coisa assim.
Traz memórias traumáticas.
Isso.
traumáticas, não. Mas teve cosplays que eu não consegui terminar, porque eu tentei abraçar mais do que eu conseguia. Então eles ficaram guardados, assim, na gaveta. Não, uma hora eu termino, uma hora eu faço. Aí eu não termino, eu fico triste, porque assim, é gasto de material, é gasto de tempo, é meio que desistir de um projeto, então eu fico chateada assim, quando eu largo um projeto no meio, fico mesmo. O pro YCC, que eu tinha feito a Harley Quinn foi meu plano B. Eu comecei a fazer a Harley Quinn 2 semanas antes da competição. Eu ia fazer a Gage de Borderlands também, e a Gage, ela tem um robô imenso que segue ela, e eu estava montando o diabo do robô. Era um robô de 2,5 metros de largura.
Jesus Cristo.
E eu fiz, abracei demais aqui, não vou conseguir terminar. E eu fui pra competição com a Harley não ficou tão boa quanto eu queria, mas é um projeto assim que eu fico triste ainda até hoje, porque eu queria ter terminado. Eu guardei o sapato, eu tinha terminado o sapato dela já, todo bonitinho. Eu tenho ele guardado, ele tá aqui. trouxe pra cá. Porque eu não sei. Tá aqui só o sapato da gás. Porque ficou tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu trouxe e não consigo me desfazer de você. Tá aqui, de enfeite no meu armário.
Tem uma parada que você falou que eu acho que é a parte boa. Aqui é a minha parte boa, não, a melhor parte. Que a gente foi falando aqui, pontuando, que é o seguinte. Mundo do cosplay, eu nunca competi profissionalmente como a Yaina competiu, mas eu fui coordenador de evento de anime durante muito tempo. E algumas das áreas que eu coordenei foi a área de cosplay. E meu amigo, é apocalíptico. Porque assim, a galera do cosplay tem um ego muito alto. Muito alto, assim. Então tem treta o tempo inteiro. Eu tenho muito amiga cosplayer, muito amigo cosplayer. Fui jurado de concurso cosplay durante bastante tempo. Coordenei a área cosplay. Então eu vi, senti, li e ouvi de perto toda a bagaceira que é esse mundo do cosplay. Então assim, eu queria que você primeiro contasse um pouquinho pra gente da sua experiência com essa parada dessas tretas, porque eu já ouvi desde coisas de tipo, cosplayer querendo, vamos sabotar o evento porque o cosplay, ele é a alma do evento, sem o cosplay não existe evento.
Esse povo precisa estudar mais um pouco sobre capitalismo.
Pois é, irmão, você pode não vir, cagou, o evento vai rolar de qualquer jeito. Então, assim, a galera é muito ególatra. A galera, tipo, assim, partindo do pressuposto que você tá fazendo uma fantasia, é óbvio que, assim, sem falar mal, porque eu também já fiz. Quando você faz isso, você quer aparecer, sabe? E não, eu não falo isso com conotação ruim. Tipo assim, fez cosplay porque quer aparecer. Como se dissesse assim, nossa, que bosta. Não, porque é um fato, você quer se mostrar, você quer mostrar a sua capacidade, você quer receber um elogio, isso não tem nada de errado, tá ligado? Mas essa galera, às vezes, passa de uns limites.
Passa de muitos limites. Você vai falar das treta, eu também queria falar do outro negócio, porque eu gosto de botar essa opinião logo de fora. Eu explico logo, eu não acho que é ofensivo, eu não acho que é votar desmerecendo o trabalho de ninguém. Até porque eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer dinheiro com cosplay. Eu acho espetacular, porque eu acho que é difícil pra caramba transformar o cosplay em algo que é rentável. Temos exemplos de extremo sucesso na internet, como a própria Jessica Nigri, como a Yaya Han, que são modelos que têm parcerias com marcas que fazem material pra cosplay, fazem tecido pra cosplay. São pessoas que conseguem visualização na mídia. Tem a Sherme, que trabalha com cosplay há anos também. Tem uma rede social enorme, faz streaming, é convidada pra eventos. Já trabalhou pra Crunchyroll também. Então, conseguir transformar cosplay em algo rentável pra ser seu trabalho, eu acho espetacular, porque é realmente muito difícil. Mas no final do dia, não é o cosplay. Tipo, eu vou fazer cosplay, isso vai virar minha profissão. Se eu fizer cosplay todo dia e eu me aperfeiçoar sendo cosplayer todo dia, eu vou conseguir sucesso na vida. E isso não é a realidade. O que acontece é, ou você vai se transformar em uma pessoa de mídia social, uma pessoa famosa na internet, e você sendo famosa, você vai conseguir ter sua renda fazendo streaming, ou vendendo Patreon, ou sendo uma pessoa pública. Você é praticamente uma pessoa pública, você ganha dinheiro sendo uma pessoa pública nichada no ramo do cosplay. Tem os cosmakers, que são artesões. Vamos chamar pelo nome que é. Eles... artesões, porque se você for no Ourives e der um desenho de uma joia de cosplay, ele vai fazer pra ele também.
Exatamente.
Então, eles são artesões que trabalham para o público, no público nichado, que é o de cosplay. Tem as costureiras, que são nichadas no ramo de cosplay. Tem pessoas que fazem cast de artistas e de modelos exclusivamente trabalhando com cosplayers. Agora, eu como uma cosplayer, se eu disser que só fazendo cosplay eu vou ganhar dinheiro, não, porque você vai perder dinheiro com concurso, você vai perder dinheiro comprando material, você vai perder dinheiro pagando fotógrafo, você vai perder dinheiro pagando viagem pra ir pra aqui e pra ali. E, na verdade, são pouquíssimas pessoas que conseguem ficar famosas o suficiente e se tornar pessoas públicas a ponto de fazer dinheiro com cosplay. Então, eu não considero ser cosplayer uma profissão. Você vai conseguir fazer uma outra atividade que vai estar nichada do ramo do cosplay. E você vai conseguir fazer a sua vida tocar com isso.
Então, aproveitando esse gancho, saindo um pouco do mundo do cosplay, mas não ainda do tema do anime, tem algum ponto específico do universo dos animes ou dos mangás, do mundo nerd qualquer, né, que você acha que foi aquilo que te deu um diferencial, não pro seu cosplay, mas pra sua carreira da animação 3D? Aliás, é até interessante você falar um pouco sobre isso, porque vira e mexe, as pessoas querem saber, eu quero saber mais sobre, por mais que você não trabalhe diretamente com anime, você cresceu assistindo também, então tem alguma coisa que te influencia na sua carreira mesmo?
Eu trabalho com animação, mas direcionada pra animações infantis, da criança de 8, 9, 10 anos pra crianças bem pequenininhas, mas animação de qualidade não importa pra que idade. Uhum. Então, sendo anime, sendo animação americana, sendo animação de qualquer lugar do mundo, você vai conseguir ver aspectos de boa animação em qualquer lugar. Então, assistir anime, claro, vira uma referência, vira um ponto de inspiração, vira também um ambiente do qual você consegue se inspirar e tirar coisas para a vida profissional quando você trabalha na área de animação. Eu, especificamente, sou texturizadora, é uma especialidade dentro da construção da animação do qual eu só pinto os animes, ou os animes não, desculpa, só pinto os desenhos, e tem várias vezes que já teve animes assim, de me estourarem a cabeça, eu fiz, gente, que negócio lindo, a gente precisa pegar e trazer alguma técnica dessa, como foi que fizeram, vou tentar ver se tem making off, vou ver se tem alguma coisa na internet explicando como foi que eles construíram, ou quem foi o diretor que fez isso, pra poder aprender mais e desenvolver como no meu próprio trabalho. Recentemente tiveram dois que me explodiram a cabeça. Um foi o do Netflix, que é dos ladrões. É que é um heist, que tem um grupo de caloteiros. The Great Pretender. The Great Pretender na Netflix.
Ah, sim, sim.
A arte de background daquele anime é espetacular. Espetacular. A combinação de cores dos backgrounds. Então, eu já fui procurar quem foi o nome do diretor, quem foi, quem é o artista que faz os backgrounds. Já juntei uma pasta assim, já guardei. O outro, pra mim, inclusive, foi vocês que meio que me incentivaram a ver, porque, engraçado, meu namorado tava assistindo. E eu olhei e fiz assim: esse anime tem uma qualidade boa. Nunca vi uma qualidade de anime assim há um bom tempo, tipo, de animação, de refinamento, assim, de coisa de bem feito mesmo. E eu fiz: ok, eu vou assistir alguma hora. Aí eu fiz: qual é o nome? Ele: Jujutsu Kaisen. Eu fiz: tá.
Ah.
Eu assisto daqui a pouco. Aí depois que vocês passaram no podcast, que vocês estavam conversando sobre no podcast, eu fiz: ah, foi isso que meu namorado tava vendo, deixa eu ir assistir. Ah, qualidade de animação, ó. Qualidade, assim, felicidade, utilização de 3D. O encerramento não é exaltado o suficiente nesse podcast, que o encerramento daquele anime é divino. É feito com eu boto minha mão no fogo que foi feito com uma técnica chamada rotoscopia, que eles, sim, provavelmente filmaram os atores dançando e depois fizeram a animação copiando os movimentos dos atores, porque os movimentos daquelas danças são tão fluidas. São tão fluidas. Ai, gente, que negócio delicioso e refrescante de assistir. Felicidade.
Ah, com certeza que é, porque é bem comum da MAPPA. A gente comentou até deles fazerem isso com o Yuri on Ice, de ter a galera patinando e aí fazer as cenas em cima, né, no episódio sobre animes de esporte. E também em The God of High School, todas as lutas, elas foram realmente coreografadas em estúdio.
É mesmo?
Aham.
Eu não sabia.
E tem um documentário sobre isso, sabe? Aonde? No YouTube da Crunchyroll.
Eu não sabia.
Explicando tudo sobre a animação de The God of High School. É bem legal, porque é realmente o que a Yaina falou, de desenhar por cima das pessoas lutando de fato. Então fica muito, muito bonito.
Vou assistir, porque esse eu não vi, não.
Aí, eu realmente não sabia desse negócio do The God of High School.
O que te levou pra seguir esse caminho da carreira de 3D, né? Da animação 3D. E você se mudou pra estudar isso? Ou você já tinha estudado aqui e foi fazer aí? Tem alguma diferença que você sente? Se você teve parte dessa carreira aqui no Brasil? Ou se você já fez ela toda aí fora?
Eu meio que fui pela tangente, assim, aos pouquinhos. Eu me formei como designer gráfico. E eu trabalhei com design durante 5 anos. E eu gostava muito de design. Mas, inclusive, como vocês já falaram esse podcast, a vida de agência é uma loucura. Você perde a sua alma trabalhando em agências.
Sim.
Então, teve um dia que eu fiz: cansei, não quero envelhecer aqui não, já perdi o suficiente da minha alma aqui dentro. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu gosto muito de design, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Por coincidência, um amigo na minha época de escola, não tava na escola mesmo, naquela época que eu comecei a usar vídeos de anime, um amigo viu uma propaganda de uma escola de CG e me mandou e fez: pô, super consigo ver você fazendo essas coisas aqui. CG, computação gráfica, caso ninguém sabe.
Uhum.
E eu peguei, eu olhei as coisas da escola, né? Como é que era poder se inscrever e passar. Era uma escola que era por portfólio, por currículo, que eles só tinham 3 turmas de 12 alunos por ano. E eu fiz: ah, velho, vou passar não, mas se a gente não tentar aí que eu não vou passar mesmo, né? Aí eu peguei e mandei meu currículo pra essa escola, que era no Canadá, em Vancouver. E eu passei. Eu passei e eu fiz: droga, agora como é que eu vou pagar essa escola? Ferrou!
Detalhe, é dinheiro.
Dinheiro, porque tipo, a escola é só uma escola. escola no exterior, né? Como é que eles vão pagar? Aí eu fiz um acordo com os meus pais. Eu tinha um carro na época, vendi o carro. Trabalhei um ano antes da escola, assim, juntei dinheiro, assim, cada centavinho. Fui juntando tudo que eu podia. E fui estudar no Canadá. Eu estudei numa escola que é pra game design e VFX, video effects. E me especializei como texturizadora. Como texturizadora, eu poderia trabalhar com games ou com televisão. E eu acabei indo pro ramo de televisão. E eu voltei pro Brasil depois que eu terminei a escola e comecei a procurar trabalho no mundo todo. E o primeiro trabalho que eu consegui foi aqui na Irlanda. Aí eu vim pra Irlanda, sem nem pestanejar. Pra currículo, se você quiser, pessoas têm interesse em trabalhar com animação, com CG, ou até com games mesmo, ter um estudo, uma escola que te ajuda, é legal, dá um speed, assim, dá um empurrãozinho pra você melhorar e ir com mais força, e ter revisão de portfólio, mas é um ramo muito baseado em portfólio. Muito, muito, muito baseado em portfólio. O que você apresenta como sua carteira de visita é muito mais importante do que o nome que vai estar escrito no seu currículo. Então, estuda pra caralho. Muito, muito, muito. Produz um material supindo, assim. Entra em fórum, entra no ArtStation, bota no Instagram, manda e-mail pra artistas que você acha legal e pede humildemente pra que eles revisem seu portfólio e dá alguma dica. Vídeos no YouTube infinitos. Eu até hoje ainda olho vídeo no YouTube pra poder aprender a fazer as coisas e descobrir técnicas novas e tá melhorando o meu próprio portfólio. E vai com fé. Se você for bom e você continuar aplicando, sempre continuar aplicando, você uma hora entra. Porque botar o pezinho na porta é mais difícil. Você conseguir o primeiro job, pode levar tempo. Eu levei um ano e meio pra eu conseguir o meu primeiro job depois que eu saí da escola. Mas depois que você entra, você começa a fazer network, network vai.
Como a gente tá estourando o tempo aqui quase, eu queria, voltando pro mundo dos cosplays, perguntar três situações aqui rapidinho pra você falar. A mais da hora que você passou por causa dos cosplays. A mais, como eu posso falar? O maior aperto, sabe? Uma saia justa, uma parada tipo, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? E a maior inconveniência que rolou por causa de
cosplay. Ok, primeira, você vai ter que repetir de novo. Qual foi a primeira? Coisa mais legal que aconteceu?
Primeira coisa mais legal. O negócio fica assim, putz, que foda, velho. Só, só por causa do cosplay que eu consegui viver isso, assim.
Eu vi na mente batata, assim, na lata. Eu terminei minha apresentação com Bellatrix de Harry Potter do YCC. Eu desci do palco. Aí eu tava saindo, assim, pelo backstage e tinha uma amiga minha do lado de fora da cerquinha que separa os camarins pro lado de fora. Uhum. E ela tava chorando tanto. E ela tava chorando tanto, tanto, tanto. Ela veio, e aí, deve aqui. Eu fui, dei um abraço. Ela fez, velho, aquilo foi muito mágico, velho. Foi muito foda. E assim, a felicidade dela, assim, eu fiz, porra, velho, fiz certo, deu certo. Eu não tenho o que me preocupar. Eu subi no palco pra fazer o que eu tinha que fazer, entendeu? E foi vendo, assim, a felicidade dela, assim, de ter visto, tipo, o personagem que ela ama, assim, no palco. Isso me deixou extremamente feliz. Isso fez meu dia ali. Eu já tinha ganho, não sabia o resultado do concurso, não sabia zona nenhuma. Tava feliz, meu dia tinha sido completo. O segunda foi...
A maior saia justa que você passou por causa de cosplay.
Foi aqui, na Irlanda. Eu tive seguranças do evento me pedindo para eu colocar algo na minha cintura porque o meu maiô estava muito indecente para o evento de família.
Eita, qual cosplay?
Eu tava com cosplay de Starfire. E eu tenho que admitir, sou culpada, porque quando eu estava fazendo cosplay, faltou tecido. Eu fui na loja comprar mais tecido e tinha acabado o tecido. Então o maiô deveria estar bem cavado, assim, tipo, bem cavado. Bem cavado.
Eu vi esse cosplay.
E os seguranças vieram me falar que tinha algumas mães no evento que estavam reclamando de que estava muito indecente. E pediram encarecidamente para que eu amarrasse um casaco na cintura ou trocasse o cosplay. Alguma coisa do gênero.
Trocar o cosplay, ótimo. Pega esse outro cosplay que tá no seu bolso e troque.
O primeiro segurança que me abordou ainda foi meio grosso. Eu quase rodei a baiana, mas teve uma contenção ali.
O evento era quermesse junina da igreja.
União das igrejas irlandesas pela família.
Bem assim, foi, acho que foi a mais justa que eu passei. Não fiquei chateada nem nada, mas foi tipo, né? Acontece.
E a situação mais desagradável, assim, uma parada que sai justa é tipo uma parada dessa. dessa aí, mas desagradável, sei lá, uma coisa bizarra. Já aconteceu uma coisa bizarra de, sei lá, briga, ou é uma galera inconveniente que acha que só porque você tá usando uma roupa curta vai passar a mão, alguma coisa assim?
Não, acho que isso cairia mais nessa situação do maio. Você tinha, acho que da outra vez você tinha falado alguma coisa sobre que me deixou mais surpresa, alguma coisa desse gênero. Teve duas situações aqui da Irlanda que me deixaram muito em choque. Inclusive, as duas envolvendo o famoso, por sinal. Ah. Uma foi com o... Acho que eu não lembro o nome dele direito. Michael Hooker, que é o Yondu do Guardiões da Galáxia.
Uhum. Sim, tô ligado quem é, mas eu não sei o nome dele também.
Alguma coisa Rooker, alguma coisa assim. E ele tava assinando o... Meu amigo entrou na fila pra assinar a foto dele. Aí ele pegou e olhou pra mim, eu tava com o cosplay da Moxie. Ele olhou pra mim e fez, você não vai querer assinatura não, só que aqui você paga pra conseguir autógrafo. Você tem que entrar na fila e pagar pra conseguir autógrafo do artista. Aí eu fiz, não, eu tô aqui só acompanhando meu amigo. Ele fez, não, pra você eu dou autógrafo de graça, meu amor. Aí eu fiz...
Que filho da puta.
Aí eu fiz assim, você vai me dar de graça, então eu quero no peito. Aí ele fez, tudo bem, eu tenho uma foto com o autógrafo do Michael Hurtado no meio dos meus peitos.
Ai, meu Deus.
A outra situação que eu fiquei muito chocada aqui foi, eu sou muito caro, você já deve ter reparado, sou muito carudo, eu falo as coisas mesmo, sou cara de pau, eu entro e falo. Esse aqui eu não vou nem dizer qual é o tu. Eu entrei na fila do... Tava com a fila, esperei a fila terminar pra poder fazer isso, que eu falei, meu amigo, eu vou lá nele e vou dar em cima dele, porque ele é muito gato. Aí, eu tava com cosplay de Starfire, não com aquele cosplay, eu tava com Starfire bombeira. Era mais comportadinha, com a roupa bonitinha, de bombeirinha. Aí, terminou a fila de autógrafos dele, entrei que é a última da fila e fiz, eu não vim aqui pegar autógrafo não, só vim realmente checar se você é tão gato quanto é na televisão. Aí, ele olhou pra mim e fez, você não tá aqui não, né? Eu com minha cara de irlandesa, né? Eu tenho muita cara de irlandesa.
Zero.
Ele fez, olha que não, eu fiz, não. Aí ele fez, sai de onde? Você tem um sotaque, assim, sabe? Ah, porque eu estudei no Canadá, etc. Você estudou onde? Ah, estudei em tal escola. Aí ele fez, tal escola que é não sei onde? Eu fiz, como é que você sabe? Ah, eu moro na tal rua. Eu fiz, perto do parque tal. Aí a gente começou a conversar da área, que é a minha escola, era perto da casa dele. Aí a gente terminou a conversa e ele fez, você tem planos pra hoje de noite? Eu preciso de companhia pra jantar. Aí eu fiz, gente, eu comecei a tremer que não é vara verde. Tremia que não é vara verde. Minha mão tremia. Eu comecei a suar, porque até aquela hora só era zoeira, né? Aí eu fiz, eu peguei o meu cartão cosplay e anotei meu telefone e saí. Deu 5 minutos, eu olhei pra minha amiga e fiz, eu acho que eu tô tão nervosa que eu escrevi meu telefone errado. E eu escrevi o meu telefone errado porque ele não mandou mensagem. 2 dias depois, eu vi uma mensagem no meu Facebook falando, seu telefone não atende. Eu tô no hotel tal, com os amigos jogando. Se você quiser vir se juntar a gente, você será bem-vinda.
Meu senhor.
A vontade de dar um tiro na minha própria cabeça. Pouca não foi, mas foi isso que aconteceu.
Que beleza. Nossa, já perdeu a oportunidade, né? Fazer
perdi
o quê?
Demais, choro até hoje.
Oh, puxando aqui um gancho, voltando um pouquinho sobre a sua profissão, você disse que você tem foco em texturas, né?
Exato.
Com que mídias exatamente você trabalha? Ou você faz pra várias, tipo, pra uma propaganda, pra um flyer ou pra algum comercial? Como que funciona? Você trabalha pra alguma agência? Você faz freela?
Eu trabalho, falando 100% até o ponto, estou desempregada no momento. Terminei tem um mês. Porque o que acontece? Quando o show é cancelado, o time é demitido. É parte da indústria. É meio que vai pulando de projeto em projeto. Você não é contratado para... Raramente você consegue um contrato eterno com a empresa. Normalmente você é contratado para um projeto, o projeto termina, você passa pro próximo projeto, próxima empresa. Eu trabalhava num estúdio terceirizado aqui na Irlanda, chamado Brown Bag Films, que eles fazem animação infantil para Disney, para Amazon Prime, para Nickelodeon, para... Acho que é Disney. Eu já fiz animação para Disney, para Amazon, e eu fiz para algum outro que eu esqueci agora. Mas eles fazem animação terceirizada pra televisão. Então, normalmente, esses estúdios grandes, como a Disney, Pixar, eles só fazem os grandes featurings, né? Os grandes longa-metragens, que são os cargos-chefes da empresa. As animações menores de televisão, eles contratam outros estúdios pra poder fazer. Então, eu trabalhava pra um desses estúdios, trabalhei na Bombags por vários anos. Eu trabalhei no Vampirina, trabalhei no Doutora Brinquedos, pro Sticking Dirty. E eu pinto esses desenhos. Eles trabalham só com animação pra crianças. Aí eu saí da Brownback, fui trabalhar na Giant Animation, que tá trabalhando num projeto novo deles pra Netflix, e infelizmente o projeto foi derrubado. Triste, muito triste, que era muito lindo. E agora eu estou procurando meu próximo projeto.
Fica aí a dica, Marcas.
Contrata eu. É bem provável que o estúdio que eu acabei de ser demitida vai me chamar de novo. Faz, acho que eu tô começando, vai conseguir outro projeto daqui a 2 meses. Espera, gente. Tô beleza.
Ah, tomara, a gente fica na torcida, então.
Tô rezando.
Quando comecei a fazer localização de jogo, a Irlanda parecia ser um lugar bem forte, assim, de desenvolvimento de jogo e tal. Tinha algumas empresas aí bem grandes até.
É, pra, a Irlanda é um polo de tecnologia por causa dos incentivos fiscais, que o povo não gosta de pagar imposto, então vem todo mundo pra cá.
Uhum.
Então tem algumas empresas de games aqui, não muitas, mas tem algumas que estão começando a se mudar pro lado de cá. É, aqui tem Riot, mas eles não produzem games aqui, eu acho. Tem a Larian, tem Digit Pictures também. Eu não sei se tem mais algum assim por nome. Essas são as maiores que eu conheço ou que eu tenho amigos trabalhando por aqui. É, mas tem bastante empresinha indie, tem estúdios menores, muitos estúdios em desenvolvimento. Tem Unity, a Unity recentemente abriu um estúdio aqui também.
Uhum.
Então, é coisa de tecnologia que é bem grande. Google, Amazon, Facebook, essas coisas, tudo lá de cá tem.
É legal que, como você é da parte da arte, né? Você pode realmente abraçar qualquer área dessa, né? De cinema, propaganda, jogos.
Exato. Vou fazer o jabá? Não, vou ganhar os créditos dos meus amigos. É o pessoal que trabalha, que estudou comigo na mesma classe que eu sou super orgulhosa deles, assim, falo mesmo. Tem um amigo que conseguiu trabalhar na Blizzard, que ele trabalha hoje na Blizzard, fico super feliz, era o sonho dele. É, há 3 dias atrás, uma das minhas melhores amigas, ela ganhou um Annie. O Annie, pra quem não sabe, é o Oscar para animações. É, ela ganhou o Annie pela texturização da mãe aranha do Mandalorian. Então, tipo, amigos nos créditos, tipo, coisas famosas, fico tão feliz, hein? Tô orgulhosa, assim, conversando. Parabéns! Coisas do gênero.
Pra gente encerrar e o editor não matar a gente, eu queria só fazer meio que a sua carteirinha otaku com a gente, com algumas coisas bem rapidinhas. Aí eu queria que você me desse 3 melhores animes.
3 melhores animes? Eu vou tentar não repetir, mas eu tenho que dizer Fullmetal Alchemist.
Brotherhood, por favor.
Desculpa, não, eu gosto mais do primeiro.
Encerra o podcast, por favor. Na próxima,
tchau. Sem censura. Parou.
Conforta. Nossa, aqui me arrependi de ter trazido já.
Ah, não se arrepende, não. Eu amo os dois igualmente. É só porque o primeiro, como eu não conhecia nada, me fez chorar muitas vezes. Então as memórias do primeiro são muito mais fortes. Quando eu vi o Brotherhood, já não. Já sabia, mas você já sabe o que vai acontecer. Não, já não tem um impacto tão grande. Infelizmente. Então, o Brotherhood, eu vou botar Sakura Card Captor, porque pra sempre, Sakura fã. E deixa eu pensar. O terceiro. É complicado. Eu amo tanto anime. Eu gosto de tanta coisa. Eu vou botar Jujutsu Kaisen só porque tá fresco na cabeça. E tá sendo maravilhoso.
Ok, Jus. Agora eu queria um cosplay de anime que é o seu sonho, assim, fazer. Que um dia você espera alcançar.
De anime. Que pergunta difícil! Ai, eu vou dizer Sesshomaru.
Sim. Nossa, Sesshomaru é foda. Cara, até eu queria fazer.
Sesshomaru é maravilhoso.
Nossa, mas aí é tecido pra gastar.
Nossa, pelúcia. Olha a quantidade de pelúcia pra poder carregar naquele ombro, pra poder criar aquele ar de grandeza, de nobreza.
É, no grandeza e nobreza mesmo, né? Com o dinheiro que ele tem que gastar pra fazer aquilo, tem que ser bem nobre.
Com certeza.
E deixa eu ver. O seu cosplay de anime que você tem mais orgulho, que você já fez?
De anime? Eu fiz pouca coisa de anime, por sinal. É meio bizarro isso.
Verdade, você fez pouca coisa de anime.
Eu fiz pouca. Eu meio que entrei pro lado de filmes, aí do filme eu pulei pra game e fiquei no game por muito tempo. De anime, Astaroth Azran, de Trinity Blood. Eu acho que é o que eu tenho mais orgulho que eu fiz.
Olha só, fazia anos que eu não ouvia
o nome,
né? O nome Trinity Blood.
Tipo, ele que não pode ser nomeado, porque ninguém lembra.
Pra vocês verem o quão macaca velha eu sou.
Acho que a Malu falou em algum episódio, não foi? Não sei se foi de aberturas.
Não, me recordo.
Não.
Eu só conheço, mas nunca nem
a
vi.
A arte é muito linda do mangá, então. Nossa, que arte linda. O mangaka, ele... Eu saí... Depois de Trinity Blood, é um daqueles que você sai. Qual o nome do desenhista? Deixa eu abrir tudo que ele já fez pra eu ler.
Acho que você confundiu quando eu falei de Vampire Knight, que é tudo vampiro, bonito.
É, exatamente.
Não confunda com Vampire Knight, que é muito legal, por sinal. Mas não confunda com Vampire Knight.
Bom, queria então agradecer todo esse tempo que você passou com a gente. E ainda mais confuso. Eu sei que foi difícil pra gente achar um horário, mas fico feliz que deu tudo certo. Então, muito obrigada!
Yay! E me convidem mais! Eu adoro podcast. Fiquei muito feliz de poder conversar com vocês. Quiserem falar mais de animação, chamar eu. Querem falar de Shoujo, chamar eu. Pode falar de qualquer coisa, chamar eu. Eu fico aqui até de madrugada pra falar com vocês de novo.
Ah, muito obrigada. Então, se você quiser dar um recadinho pro pessoal, aí a gente faz o encerramento.
Recadinho? Abraça o cosplay, abracem a fantasia e se divirtam, porque é um hobby muito delicioso de fazer. E fiquem sempre dentro da fantasia. Não importa que idade você tenha, não importa a sua condição financeira, porque o importante é se divertir.
Isso. Então, muito obrigada, pessoal. Não esqueça de interagir com a gente nas redes sociais do Epic Soda, @EpicSodaCast no Twitter e no Instagram. Tem também o nosso e-mail, epicsodacast@gmail.com. E a gente se vê na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde. Beijinhos e tchau, tchau.
Falou!
Tchau!